sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. O Cultura Geral voltando, né, das férias aí merecidas, né, no ano de 2020. A gente está começando esse ano, 2021, com muita esperança e muita expectativa, né? Todos nós esperando todos os tipos de vacinas para a gente tomar e tal, e a gente vai tomar todas que vierem, e é sempre muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje, mais uma vez, com essa pessoa super especial, que é o Dr. Eduardo Magrani, doutor pela PUC, doutor e mestre pela PUC Rio, especialista em política de dados, também é membro colaborador da Comissão Europeia para digitalização, essas informações ligadas à política de dados, né? Também consultor do governo alemão para política de dados também. Eduardo Magrani, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez aqui no Cultura Geral, esse carinho que você tem com a gente, né? Você é uma pessoa muito ocupada, mas é muito importante a gente tratar desse assunto, tanto aqui na TV, como também no rádio em Curitiba. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez.
Imagina, o carinho é recíproco e a honra é toda minha de estar aqui de novo com vocês.
Bom, gente, obviamente que eu não poderia deixar de falar, dando as boas-vindas para todos vocês que nos acompanham pela TV e também aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, 930. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui. Eduardo, como é que a gente pode pensar a política de dados hoje no mundo, né? Porque nós estamos num mundo completamente globalizado e não tem como fugir dessas técnicas e dessa diretriz, né, global capitalista que ronda o mundo hoje.
Essa é uma excelente pergunta e um bom ponto de partida para a gente, né? Primeiro, entender que falar em proteção de dados hoje no Brasil significa inserir o Brasil dentro de um contexto mundial. E o contexto da privacidade, da proteção de dados, apesar de estar sendo muito falado hoje em dia, né, recentemente no Brasil, ele não é um fenômeno recente no mundo, né? Quando a gente pensa no contexto europeu, por exemplo, a gente tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, chamado GDPR, que teve um efeito viral, foi o diploma internacional que inspirou a regulação brasileira de proteção de dados, porém, a governança de dados, a proteção de dados não é um tema novo. Na Alemanha, onde eu estou atualmente, a gente tem leis de proteção de dados desde a década de 70, né? Tão robustas quanto várias das leis que a gente vê sendo desenhadas em diferentes países hoje. Então, o Brasil agora, ele chega para se acoplar a uma cultura internacional de dados, levando em consideração que esse não é um fenômeno novo, mas a gente tem alguns fatores novos. E esses fatores novos passam pelo volume de dados que vem sendo produzido hoje na internet, né? O volume de dados que vem sendo tratados por empresas, por órgãos públicos que demandam uma governança melhor. Se esse não era o cenário que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, agora passa a ser. E passa a ser, então, imperativo cada país estruturar a sua boa governança de dados pessoais, para que haja uma tutela adequada dos cidadãos, das pessoas, em relação à sua privacidade e seus dados pessoais. Então, agora, o Brasil aprovou, recentemente, em setembro do ano passado, uma lei geral de proteção de dados. E a gente pode conversar aqui sobre o que significa isso, quais são os potenciais e desafios, mas entendendo muito bem, como você colocou, que faz parte de uma tendência global.
Eduardo, mundo online e mundo offline, independente das duas plataformas, independente da forma que a plataforma esteja, você está gerando dados do mesmo jeito. Você poderia explicar isso para a gente, como é que trabalha essa ideia de online e offline, se você só gera dados quando você está online, se você também gera dados quando você está offline, como é que funciona tudo isso?
Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, por isso que é importante a gente esclarecer essa dúvida também. Muita gente pensa que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica só aos ambientes online, que é de onde é essa profusão de dados, por exemplo, em redes sociais. Mas os nossos dados pessoais, eles estão não só dentro da internet, mas fora também. Quando a gente dá uma informação numa farmácia, sobre o nosso CPF, o nosso nome completo, ou quando a gente vai num shopping center comprar uma roupa e fornece a informação da nossa data de nascimento, também são dados pessoais. e são dados pessoais que a gente está dando no mundo offline. Então, essa lei nova que eu mencionei, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709, ela vem tutelar os dados pessoais no mundo online e offline. E a gente tem muito dado circulando no mundo offline também, e eu dei alguns exemplos, né? Farmácia, compras em shopping centers e tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Mas, de fato, é na internet que a gente vê uma profusão maior e mais, uma invisibilidade no tratamento de dados também, né? Quando a gente está navegando na internet, muitas vezes a gente nem sente que a gente está fornecendo tanto dado, tantos dados assim. Quando a gente clica num post para gostar, né, de uma determinada notícia, quando a gente compartilha uma determinada notícia, isso vai deixando rastros. Rastros sobre a nossa personalidade, sobre os nossos gostos, medos, desejos, que podem se acoplar aos nossos dados pessoais também, né, no mundo online. Mas diz respeito à lei a esses dois mundos, online e offline. E é importante a gente pensar nesses dois mundos, porque eu sou de uma geração anterior a smartphone, de uma geração anterior à internet. Mas para as novas gerações, que nasceram na década de 80 e as que estão vindo agora, depois dos anos 2000 também, a divisão entre o mundo online e offline, ela cada vez menos existe, né? Essa barreira entre online e offline está sendo cada vez mais tênue, quebrada pelas novas gerações, né? Para quem viveu antes de smartphone e internet, havia essa divisão muito clara, né? E a gente ainda pensa em acessar a internet como algo diferente da nossa experiência offline, mas essa barreira está sendo cada vez mais quebrada. Em vários movimentos que a gente tem percebido, até o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, a gente vê que não são movimentos que saíram da internet para o mundo offline. São movimentos que foram coordenados no mundo offline e que são feitos, foram coordenados, na verdade, no mundo online e que são feitos para o mundo online também, né? Tanto o compartilhamento das experiências, tanto selfie. Então é importante a gente ter em mente que ter uma lei que se aplica a ambientes online e offline é importante, principalmente em um contexto de evolução tecnológica e geracional, onde falar na distinção entre os dois mundos vai fazer cada vez menos sentido também.
Eduardo, como é que a gente pode perceber isso aqui no Brasil e na América Latina também? Porque aparece essa ideia de dados, né, a partir do momento em que se digitaliza praticamente as relações. Pensar nisso, nesse contexto tanto do Brasil e América Latina, traz um desafio muito grande também, porque você tem uma disparidade muito grande, né? Aqui no terceiro mundo, que a gente vai pegar um mundo em desenvolvimento, então você tem países como a Bolívia, como o próprio Paraguai, vai pegando os países assim que, né, ainda estão em um outro estágio, né, de desenvolvimento tecnológico. Como é que a gente trabalha isso e pensa isso para a América Latina?
Sem dúvida. Porque se é um fenômeno global, a gente tem que prestar atenção nas especificidades regionais, culturais também. Eu mencionei que na Alemanha a gente tem leis de proteção da privacidade, proteção de dados, desde a década de 70. Já é algo muito introjetado na cultura alemã a proteção da privacidade. Em países latino-americanos é menor essa tendência, né, de proteção da privacidade, mas é algo que vem ganhando volume também. Além da falta da cultura da privacidade, que a gente ainda tem em alguns países latino-americanos, e o Brasil incluído aí nesse rol também, mas além dessa diferença cultural de privacidade, existe uma diferença enorme de avanço tecnológico, né? A forma como os dados são tratados, armazenados, transferidos, o grau de inteligência com o qual a gente faz esse tratamento depende do avanço tecnológico de cada país, de cada cultura. Então, na América Latina, a gente vai sofrer um gap muito grande também em relação a novas tecnologias. Basta a gente pensar que hoje, em alguns países da América Latina, e mais uma vez o Brasil incluído, a gente tem ainda uma segregação digital de acesso à internet. A chamada exclusão digital, ou em inglês digital divide, ocorre no Brasil. A gente tem cerca de 30% da população excluída totalmente do cenário digital. E o acesso à internet já é considerado hoje um direito humano pela ONU, e uma parcela significativa ainda não tem esse acesso à internet. A gente executa, concretiza vários direitos nossos, direitos cívicos, declaração de imposto de renda, direitos constitucionais como acesso à informação, liberdade de expressão, através das esferas digitais. Então, o que, que significa ter uma parcela hoje na América Latina significativa, totalmente excluída dos benefícios do mundo digital também, né? Então, é importante a gente trazer esse olhar regional para ter em mente o gap que a gente vai ter em relação a outros países, né, que é um gap que a gente percebe no sul global, e pensar estrategicamente o que, que a gente pode fazer para reduzir esse gap tecnológico e econômico que a gente tem nesses países do sul global. E isso vai impactar diretamente a governança de dados também e a nossa autonomia em relação a essa governança de dados.
Eduardo, você que é também um consultor aí na Europa, um professor, um pesquisador, um cientista também, como é que você vê essa ideia, essa condição do Brasil comparando com a União Europeia, onde você tem alguns estudos, que você participa, a sua literatura também, ela é pujante nesse sentido. Como é que você vê essa diferença entre o que a gente tem hoje na América Latina, mas essencialmente o Brasil, para o que tem na Europa? A diferença é muito grande?
Atualmente é muito grande, sim. Primeiro, por uma mentalidade estatal, de poder público, que ainda não está tão atento assim, à importância do desenvolvimento tecnológico de ponta, à importância da governança de dados de uma forma efetiva e séria, e, por outro lado, pressão pública também, né? Aqui, na Europa, é comum ver cada cidadão se importando com a proteção dos seus dados. É comum ver cada cidadão reivindicando os seus direitos em relação à proteção dos seus dados pessoais. No Brasil, isso ainda não é muito comum, né? E eu posso te dar um exemplo muito concreto para a gente perceber a discrepância disso. Em leis gerais de proteção de dados, é comum a gente ver autoridades nacionais de proteção de dados que vão fazer o papel de tutelar esses direitos, vão poder denunciar empresas e órgãos públicos que estão fazendo um mau tratamento de dados, receber denúncias dos cidadãos, dos titulares de dados, forçar políticas, orientações específicas setoriais também. E essas autoridades nacionais de proteção de dados, elas são independentes e autônomas, para ter independência de denúncia, para ter independência de sanção administrativa. No Brasil, a gente, inicialmente, quando sancionou a lei, a gente vetou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já é muito simbólico, né? Porque a própria lei menciona uma autoridade mais de 27 vezes, então não ter uma autoridade significa ter uma lei sem dentes, sem garras, possivelmente inócua e ineficaz. E depois foi criada, via medida provisória, como uma autoridade sem independência, porque está ligada à Presidência da República. Como é que a gente vai imaginar uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados denunciando, sancionando órgãos públicos se está embaixo de um órgão público, embaixo da Presidência da República, sem autonomia, sem independência eventualmente? Então esse é um recado muito ruim que a gente passa em relação à seriedade da nossa governança de dados para todo mundo, porque são pouquíssimos os casos que a gente tem de algo parecido. Então, isso é fruto de um problema de duas mãos aí. Primeiro, uma falta de consideração em relação à importância vindo do próprio Estado brasileiro, e o fato do cidadão, do titular de dados pessoais, não estar tão atento a isso ainda e não pressionar tanto o poder público para ter uma seriedade maior, uma eficácia maior no tratamento de dados. Então, essa é uma diferença gritante que a gente tem do Brasil em relação à Europa no tema de proteção de dados. E existe uma outra diferença em relação à mentalidade também do setor privado. No Brasil, a gente vê escândalos de danos públicos notórios, como o episódio da Samarco, por exemplo, e tantos outros que a gente poderia pensar, que poderiam ser danos evitáveis se o setor privado, se as empresas tivessem uma mentalidade de prevenção. Mas no Brasil, a gente também tem uma mentalidade muito forte de reparação de danos em detrimento da mentalidade preventiva, porque a mentalidade preventiva também faz gastar mais dinheiro, né, preventivamente, sem ainda ter o leite derramado. Então, a lógica da Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz a gente inverter essa mentalidade e pensar não só na reparação de danos, que é muito comum no Brasil, né, esperar o dano acontecer para a gente tomar uma atitude, né, esperar ser hackeado para se importar com os dados, esperar ser processado pela autoridade para esperar ter uma boa governança de dados, mas mudar essa mentalidade rumo à prevenção também, que é algo que a gente faz menos do que outros países, como aqui na Europa, né, em que já tem uma mentalidade mais de prevenção. Então, são aspectos culturais também, e a gente está ainda começando a criar essa cultura de prevenção, cultura da governança de dados, cultura do accountability das empresas, que é a responsabilidade delas nesse setor. São algumas diferenças que me vêm à mente nesse clash aí, né, de choque cultural.
Bom, gente, chegamos ao final desse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Eduardo Magrani, doutor Eduardo Magrani. A gente está falando um pouco de políticas de dados, né, e de proteção de dados, e o doutor Eduardo Magrani, ele é especialista em políticas de dados. Não saia daí, um minutinho só, a gente está de volta aqui na TV Banqueira e também na Rádio Cultura de Curitiba.